Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje, Evandro Mesquita, é uma figura que não é fácil de definir, o que, aliás, é uma das qualidades dele. Mas uma coisa é certa, ele construiu a trajetória dele sempre a partir do encontro, sempre a partir do coletivo. Fosse na banda, no grupo de teatro, numa cena compartilhada, né, de audiovisual, de projetos de televisão e de cinema, o Evandro é um cara do grupo, né, do bando, do coletivo. Certamente a grande visibilidade dele foi quando ele fundou, né, e ficou à frente da banda Blitz, que até hoje está nativa, né, mas nos anos 80 essa banda realmente causou uma ruptura, né, foi uma coisa como se fosse, tivesse começando um tipo de música pop, né, que realmente tomou conta do país na época e, como eu disse, provocou uma espécie de ruptura mesmo. Era a mesma época do início do famoso rock brasileiro dos anos 80, mas a Blitz fez uma espécie de estrada paralela onde ela navegava sozinha, né? Vindo da praia e da cena cultural do Pier, do Rio de Janeiro, Evandro ajudou a transformar aquela movimentação em música popular de massa, música pop de verdade. Você Não Soube Me Amar, por exemplo, né? Talvez a música mais famosa, mais conhecida da Blitz, vendeu na época cerca de 1,5 milhão de compactos. Era um compacto que só tinha uma música, não tinha nada do outro lado. E foi um dos maiores sucessos da indústria fonográfica daquele período. Um fenômeno que nasceu de uma banda, não de um nome isolado, de um movimento que, de uma certa forma, retratava essa cultura de praia, essa cultura descontraída, essa cara do Rio de Janeiro, um pouco idealizada, mas muito divertida e muito sexy. Mas, na verdade, o teatro veio bem antes na vida do Evandro Mesquita e acabou seguindo junto com a Blitz. O Evandro integrou a histórica, épica trupe Asdrúbal Trouxe o Trombone. Esse grupo renovou a cena teatral brasileira ao trabalhar de forma colaborativa, muito livre, né? Misturando humor, improvisação, música, uma relação direta com o público, né? de muita troca, muita descontração, que foi mais uma vez uma ruptura, né? E é um grupo que tem uma importância vital para a renovação das artes cênicas no Brasil, né? Era, de novo, um espaço de criação coletiva que marcou profundamente aquela geração e marca até hoje, né? Existe, inclusive, um documentário que circula aí nos canais de documentários e tal sobre o Asdrúbal, né? Sobre esse fenômeno que, como eu já disse, mudou o teatro no Brasil. Bom, na televisão, esse mesmo espírito livre, né, e coletivo aparece no tipo de personagem nos projetos em que o Evandro participou. O Paulão de A Grande Família é talvez o exemplo mais popular. Ele fez também a inesquecível série com o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, né, Os Normais. Tinha uma participação importante em vários episódios, mas o fato é que ele, aos 73 anos, né, continua representando uma espécie de contracultura carioca, uma cultura pop ligada ao surf, ligada à praia, ligada ao pier e a liberdade que isso tudo carrega, né? Bom, é isso. Hoje o Evandro Mesquita está com a gente aqui no Trip FM para uma conversa sobre música, teatro, televisão e principalmente sobre essa contracultura carioca dos anos 70, da qual ele é um dos grandes símbolos. Claro, também falar sobre a importância de atuar em grupo, inclusive para a longevidade, né? O cara com 73 anos está em plena produtividade, curtindo e você percebe, você vai perceber pelo papo o quanto ele está se divertindo. Vamos lá! Evandro, é um prazer, cara, te conhecer finalmente, como eu estava te dizendo aqui antes da gente começar a gravar, né? Nem sei como que a gente nos conheceu, porque tantos amigos em comum e, de uma certa maneira, histórias que se cruzam, né? A gente já fez mil trabalhos com a Blitz e com pessoas, enfim, ligadas a você. Inclusive, recentemente, né? Tiveram aqui no programa, recentemente, a Regina Casé e o Luiz Fernando Guimarães também. A gente falou muito de Asdrúbal, de você e tudo mais. Então, muito legal poder conversar com você agora e tirar essa diferença. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, que eu acho que não é um assunto que vem muito nas suas entrevistas, são as suas origens libanesas, né? Eu sei que você tem um background bastante conectado com o Líbano. acho que por parte de pai, se não me engano, né? Não sei se são se pai e mãe, parte de mãe. Me conta um pouquinho, cara, das suas origens, dos seus pais. Eu vejo, às vezes, você posta fotos deles, pessoas muito bonitas, né? É, seu pai era um figurão, assim, um cara com corpão e tal, e sua mãe também é muito bonita, acho que ela era professora. Me fala um pouquinho da sua família de origem.
Cara, a minha mãe era sensacional, minha ídola maior. Ela foi a primeira mulher decana de letras da UFRJ, em frente à faculdade aqui no Fundão, tem uma praça, Praça Samira Mesquita, e tem um mural enorme com o rosto dela, que uma aluna fez. É, então, eu tenho muito orgulho de viajar pelo Brasil todo e volta e meia eu encontro uma pessoa, pô, fui aluno da sua mãe, você não sabe como ela mudou a minha vida, influenciou a minha vida, sempre palavras muito carinhosas. E eu fui ficando cada vez mais fã dela. Ela morreu em 98, mas pô, sempre foi muito presente na nossa vida. Assim, ela foi uma das idealizadoras do Colégio André Moroá, que eu estudei aqui junto com a professora Henriette Amado e a professora Circe, isso em plena ditadura. O lema da escola era liberdade com responsabilidade. Eu fiz o ginásio lá e para mim foi assim, fundamental. Me lembro assim, da sala da dona Henriette Amado, que era a diretora, ela mandou tirar a porta da sala para qualquer um falar com ela a qualquer hora. Pô, ficou até arrepiado, cara. E a gente tinha um Grêmio. Nas férias, ela dava a chave do colégio para a gente pintar as salas, as salas do colégio. Então, a gente ficava adolescente, no ginásio, hein, com a chave, aquela responsabilidade, ela comprava as tintas e tal. E a gente botava uma vitrolinha lá com o disco dos Beatles e aquelas paqueras de adolescente, e a garotada toda pintando as salas, e a gente marcava jogo de futebol de salão contra outros, o Colégio Pedro II, Colégio Aplicação. Então, cara, era uma coisa assim, o colégio era nosso, sabe? Você tinha uma responsabilidade com aquele edifício, e as trocas de informações ali, de começar a formar a nossa personalidade mais de adulto. Eu me lembro que ali que eu vi pela primeira vez Hair, eu fui na cidade ver Hair, fiquei muito impactado com aquela peça, com aquelas músicas, com aqueles atores, Armando Bogos, Nuno Leal, que depois eu vim a trabalhar com ele, Sônia Braga. Aí teve um papo que assim, eles estão fazendo um elenco que vai viajar e estão fazendo testes. Aí eu fui mais dois amigos, o Johnny Black lá do Arpoador e o Marcelinho Costa Santos, e a gente ia nos testes e passava nos testes, aí começava a entrar nas coreografias de dança. Isso para mim era uma coisa... Meu pai tinha falecido. Eu acho que meu pai ia ficar meio grilado, assim, que ele era mais certo, assim. Mas aí eu fiz meu primeiro vestibular para comunicação, já não querendo muito passar, assim. Eu fui ver uma peça chamada O Assalto, do José Vicente Pereira, um autor mineiro, no Teatro Ipanema, com Rubens Correia e Ivan de Albuquerque, que era uma história de um gerente de banco que ficava além do expediente, e ele tinha uma transa com esse faxineiro do banco, e era um embate assim monstruoso, e os caras falavam palavrão, e eu estava com a namoradinha, eu ficava chocado assim, e eu achava que o Ivan de Albuquerque era um servente ali que os caras tinham pego para fazer aquele papel, porque tinha toda uma desconstrução do trabalho de ator, aquela voz impostada, era uma coisa muito perto assim de mim e da nossa geração. Aí comecei a fazer um curso de teatro com esses mestres, com Klaus Viana, que me levou para o Teatro Ipanema, e eu fiz a minha primeira peça um ano depois da morte do meu pai. E hoje é dia de rock. Meus grandes mestres foram Ivan de Albuquerque, Rubens Correia e Klaus Viana. E depois eu achei a minha turma, que era o pessoal do Asdrubal, assim. Então esse foi o meu start na arte, assim, sabe?
Mas você não me falou das origens libanesas, o quanto de esfirra tem no seu sangue, cara?
Ah, tem bastante. Nos almoços de domingo, na casa da minha avó, tinha bastante quibe, esfirra, e era sensacional. É, acho um povo muito amoroso, muito gentil, acolhedor. A minha mãe era da Academia do Líbano e eu tô lá entre os acadêmicos lá, com muito orgulho.
Evandro, tem uma coisa muito forte assim, na tua persona, né? Você falou um pouco da tua trajetória aí, e entrada no mundo das artes cênicas, digamos. Mas tem uma coisa que é muito presente assim, na tua história e na tua persona, né? Que é essa coisa que eu chamei quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, de cultura de praia, né? Que é um negócio muito forte no mundo inteiro, especialmente em lugares como Rio de Janeiro, Los Angeles, enfim, várias cidades do mundo que são meio permeadas por essa coisa da cultura de praia, né? Que no Rio é muito forte. Tem esses ícones, né? O Arpoador, o próprio Pier, né? Nos anos 70, e coisas que você viveu muito, né? Então eu queria que você me falasse um pouco desse componente da tua personalidade, né? Da praia, do surf, das ondas. Eu sei que você sempre foi dessa turma de Saquarema, e etc, né? Você conviveu e convive muito. Eu sei que um dos seus maiores amigos é Otávio Pacheco, por exemplo. Mas ao mesmo tempo você tinha uma outra pegada, né, cara? Você foi para essa coisa do teatro, das artes cênicas. Me conta um pouquinho, cara, da tua... Como é que você descobre a praia, né? Quando que a praia começa a correr no seu sangue? E de que maneira você carrega isso? Quer dizer, me fala um pouquinho desse aspecto da tua história.
Paulo, eu morava na Lagoa, ali perto do Corte Cantagalo. Fui privilegiado porque em frente tinha um campinho de futebol de salão, tinha um rink de patinação, uma pracinha, tinha a ladeira da Gastão Baiana, que a gente descia de carrinho de rolimã, e a praia era perto. A gente saía da Lagoa, subia a velha Montenegro, hoje Vinícius de Moraes, né? No meu edifício morava a irmã da Leila Diniz, ela frequentava lá. No caminho da praia eu cruzava com Tom Jobim, com Ziraldo, com Jaguar. Pô, essa galera, tinha a banda de Ipanema que ensaiava lá no Veloso, o Bar Garota de Ipanema, né? E aí a gente foi migrando ali pro Arpoador. O Arpoador foi a minha segunda infância ali, os amigos descobrindo a vida e tal. E o Pier depois, então, foi assim... uma trincheira mágica que surgiu no Rio de Janeiro, as dunas, né, popular Dunas do Barato, que as obras do que iam levar a merda lá para o meio do mar, infelizmente, mas faziam tiravam essa areia do fundo, então fez um fundo maravilhoso ali, começou a dar onda, porra, sensacional, e piorou um pouco as ondas do Arpoador, então os surfistas migraram para o Pier, assim, numa época que a gente não podia pegar onda até de manhã, por exemplo, só depois das 2 horas. Então vinha a polícia, tinha que enterrar as pranchas para os caras não pegarem, deitarem em cima. E ali ficou esse oásis no meio da ditadura, no meio das blitz terríveis. Tinha um delegado, Nelson Duarte, que era o pavor da rapaziada, né? E ali tinha Gal Costa do lado, aí vinha o Caetano, o Ali Salomão, o Jorge Salomão, Macalé, com o pessoal dos Graces, do Jiu-Jitsu, com o Otávio Pacheco, com o Rico, com o Pepe, com o Renan, com o Marquinhos Berengue, com o André DeBiase. Então era uma fauna ali, uma mistura, uma troca de informação. Você chegava na praia de manhã, aí ia tomar um suco para encher a barriga, que não tinha dinheiro para almoço, mas a gente ia até o Polissuco, foi o primeiro suco que teve ali na General Osório, e a gente ia com o Helson e o Rickson, dos Greys, aí a gente passava no Peg Pack, comprava um Poços de Calda, requeijão Poços de Calda, e botava pedia para o cara botar no suco de goiaba, aí dava uns dois copos, que sustentava aquilo. Aí você voltava para a praia e ficava até o pôr do sol. E a troca de informações, assim, sabe? Muito grande. Tinha os poetas de mimeógrafo, Chacal, Bernardo, Charles Peixoto, que faziam livrinhos nos mimeógrafos da faculdade e vendiam na praia, vendiam na porta dos shows, Tereza Raquel, Dagal, Novos Baianos. Aí Novos Baianos começou a aparecer ali. E o Dadi era meu amigo de infância, nosso ídolo, tocava comigo, com o Louis, que faleceu. E aí o Dadi, porra, Dadi de repente tá tocando com Jorge Ben. Fala, caralho, o Dadi tá tocando com Jorge Ben, que de fuder isso. Aí de repente o Dadi tá morando com os Novos Baianos, tocando com os Novos Baianos, que adoravam futebol, que andavam no pier e marcavam um jogo contra. Então a gente levava o time da praia, que ia assim num JK do Felipe, que era o empresário dele, com pessoas na mala, dentro, fumando, e ia até o Guanabara, que era um campo deslumbrante em Vargem Grande. Então jogava ali Jairzinho, Afonsinho, Ney Conceição. Porra, era assim, ideia. Cara, eram peladas maravilhosas, assim, naquele lugar maravilhoso. Depois a gente ia para o sítio dos Novos Baianos, comia uma moqueca que o Charles fazia, e depois ia ver um ensaio dos caras no galinheiro do sítio. Tinha uma alambrada assim no galinheiro, e o pau quebrando, Pepe, o Baixinho, Jorginho, Moraes, Baby. Eu fiz um show no Cavern Club agora, semana passada, e a Baby deu uma canja lá. E a gente ficou relembrando essas situações, assim, que para mim foi assim, um combustível de vida, sabe? De alternativa diferente daquela faculdade que eu não passei. Porra, a arte, sabe? Eu desenhava, fazia história em quadrinho. Eu queria participar de tudo, da peça, de ter uma bandinha. Então, ali foi a minha universidade de vida, até a gente descobrir Saquarema. Os caras falavam, pô, Saquarema tem uma praia que é do caralho, Havaí, e porra, e vamos lá e tal. E eu fui com uma menina que tinha um Fusca, a Tina, e o meu amigo Danilo, gordo, que tocava. E a gente chegou em Saquarema à noite. Então eu não conseguia ver nada da praia. Eu ficava na praia ouvindo o barulho das ondas. Uá, uá. Imaginando assim, porra, isso deve ser um Havaí. E dormimos na praia, até alugar uma casinha de pescador ali. E foi assim uma universidade de vida, porque à noite rolava aquela fogueira e a troca de informações, de violas. Aí o cara chegou do Havaí, o cara viu o show em Nova York, de não sei quem, a menina que tá. Pô, foi muito assim, sabe? Uma universidade realmente de vida, de fazer a nossa comida, aquele arroz integral duro pra caramba, e torcer para ter um peixe. Aí tinha um clássico lá que era surfista contra pescador. Eles chamavam a gente de pão com guaraná, que a gente chegava na padaria com aquela fome, isso tinha dinheiro para um pão com guaraná. E eles eram peixe com farinha, que eles pescavam peixe. Então, esse era o grande clássico de Saquarema, era pão com guaraná contra peixe com farinha. Mas aquilo, aí tinha um puteiro do lado da nossa casa, chamado trapézio, a gente chamava de trepásio, porque era o único lugar que tinha uma cerveja perto, gelada, tinha um microfone e um amplificador. Então a gente tocava ali, Ângela Rorô tocou ali com a gente, porra, bicho, e as quengas lá com os pescadores e tal, mas a gente queria cerveja e o microfone. Então foi esse combustível assim, que eu fui pegando força para confiar nas minhas músicas. Tipo assim, porra, toca aquela, isso é do caralho. Então foi essa universidade de vida que eu aprendi na beira da praia, assim.
Pô, Evandro, você já deu um sobrevoo sobre a cultura de praia, a cultura carioca, assim, que, pô, você fez um suco, né? Você fez um suco excelente desse universo. Era justamente isso que eu queria tratar mais nesse papo, porque se você vai, quando a gente vai ver as suas entrevistas, tem muito contar a história da Blitz e do sucesso gigantesco, 1,5 milhão de compactos e não sei o quê. Mas é interessante porque não se aborda muito essa tua formação, né? Que tem uma coisa contracultural, né? Eu acho que essa coisa da cultura de praia, ela é muito associada à contracultura, né? A negação dos valores chamados, vamos dizer, conservadores, né? A descoberta de um outro jeito de estar no mundo, né? E nos anos 70 isso foi muito importante, né? Porque a gente estava numa época sombria e, de repente, uma galera que, numa visão equivocada, parecia alienada, na verdade, ela estava descobrindo, né, uma outra lógica, não é isso?
Quando a gente falava em jornal, vinha grifado, né, uma coisa assim, menor, mas ali tinha uma política de praia nascendo sensacional. O Tico fazia calção, vinha vender, o Pepe trazia sanduíche para a praia, a gente me dá um tático, aí ele começou a trazer sanduíche para vender. Depois ele fez um quiosque, depois ele fez um restaurante. O Rico fazia a oficina e tinha as pranchas. O Maurício Galinha consertava a prancha. As revistas, né? O Brasil Surf. A Trip foi um pouquinho depois, não é, Paulo?
Foi.
A Brasil Surf, que era dos meus queridos amigos também. O pai tinha uma gráfica e eles propuseram fazer essa revista, né? E eu teve um dia, cara, que eu tava lá no Pier, assim, aí veio uma menina linda falar comigo: ah, eu sou repórter da Veja, eu soube que você faz história em quadrinho, que tinha umas histórias em quadrinho que eu fazia, que saía aí em umas revistas também, underground, A Esperança no Porvir, do Milton Machado, que hoje é um puta professor da PUC de desenho industrial, e ele reuniu uns desenhistas para fazer umas historinhas. E eu fiz a historinha lá, e ela chegou: ah, eu soube que você desenha, então eu estou fazendo uma reportagem sobre o último verão da contracultura, o Pier ia acabar. E aí eu fiz esse desenho, cara, e eu amo esse desenho, e foi... Era a capa da Veja, mas teve o negócio do Setembro Negro, das embaixadas, dos terroristas e tal, e ela entrou no meio, assim. Depois foi capa da Brasil Surf e tal, mas é um desenho que eu adoro, e até hoje eu tenho uma lojinha nos shows da Blitz, eu tenho uns desenhos, eu gosto muito de desenhar, e aí tem uns posters, e um deles é esse, e uma das primeiras parafinas do Rio de Janeiro, que é o Ox, a Médico Ox, que o Otávio Pacheco e o Paulo Proenço, o Rato, compraram a patente da Ox não sei o quê.
Oxmade.
Oxmade, exatamente. E a gente fazia essas parafinas na oficina lá de Saquarema, que tinha casa, e a oficina atrás, pô, a gente fica aí, o pessoal que dormia, que não pagava, tal, no meu caso, do Luiz e alguns outros, a gente ficava enrolando parafina, fazendo parafina. Eu fiz o rótulo da Médico Rox, que também tem um desenho grande que vendo na lojinha do Pier, para surfistas antigos. Mas então essa cultura toda, foi lá que eu comecei a descobrir o Bob Marley, o Louis, que era o nosso mestre, mandou assim, Woman No Cry. Eu falei: caralho, bicho, essa é a música mais linda que eu já ouvi na vida e tal. Então foi a primeira vez que a gente ouviu assim, um reggae que é meio primo do shot, que tem esse vento no coqueiro, que entra fácil, né? Em São Luís é a Jamaica brasileira, é um ritmo que entra organicamente assim, na gente. Bom, não sei se estou viajando.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Evandro. Você falou de várias pessoas, você está dando uma fotografia maravilhosa aí dessa, do caldo cultural carioca dos anos 70 para cá, né? Mas você citou dois nomes que eu queria te perguntar agora. Você falou da Baby, né? E falou do Petit, cara. O Petit é uma figura mítica brasileira, né, cara? O Petit, o que virou Menino do Rio nessa coisa da música e tal, que inspirou a música Menino do Rio, né? E que tinha... a gente já fez algumas matérias na Trip sobre a história do Petit, e é realmente uma história que tem todas as prateleiras do cinema estão lá, né? Tem beleza, sexo, sedução, surf, traição, mundo urbano, música, tudo isso misturado na história desse cara. E ao mesmo tempo drama, né, cara? O final dele, a morte dele, suicídio e tal. Me conta um pouquinho, cara, como é que era o Petit para quem realmente conheceu, conviveu, quanto você conhecia ele?
Pô, o Petit era foda, cara. O Petit era um anjo aqui na Terra. Eu conheci o Petit, acho que ele tinha uns 14 anos. Ele era muito amigo do Fábio, o irmão do Otávio Pacheco, que era menor. Então, ele era amigo do irmão menor, assim, mas já tinha um astral super legal, aquele sorriso largo, aquele peito aberto de receber qualquer um, um humor, uma sutileza, um carisma, uma beleza natural. Era um cara encantador, assim, de você... Primeira pessoa que você encontrava na praia, pô, aí seu dia ia ser muito bom, porque era um garoto assim, abençoado, e foi trágico mesmo. Toda a trajetória final do Petit foi inacreditável. Mas era um garoto, pô, que tinha todo esse rio que a canção conseguiu traduzir no peito aberto, no sorriso dele, no abraço dele, no cabelo. Ele era muito maneiro, muito maneiro.
Otávio, você falou da beleza do Petit, que era realmente uma coisa espantosa, né? Tem muita foto dele, mas o corpo, o rosto, tudo. Agora, você também, a Regina, inclusive, falou que você ainda é um cara bonitão e tal, mas que você, moleque, era assim um negócio. Ela falou na entrevista já pra mim, falou, pô, Evandro era um absurdo de beleza e tal. Ainda é, né? Você tá com 73, né?
Isso.
Pô, tem uma aparência assim de, sei lá, de 50 e pouco e tal. Me fala um pouquinho desse lance, cara, da beleza, assim. Como é que você reconhece isso, lida com isso, lidou com isso? Me conta um pouquinho desse aspecto da sua aparência.
Cara, porra, meu pai foi um dos primeiros caras que me apresentou. Ele era vegetariano, fazia yoga, lutava judô, foi agrônomo, e depois ele veio para o Rio e virou atuário, né, matemático e tal. Mas ele tinha todo esse outro lado, era espírita, então e a gente tinha essa coisa, essa ligação com a natureza. Minha avó tinha um sítio em Cinco Lagos, um lugarzinho aqui perto do Rio, e a gente ia desde de garoto, então pisar na lama, andar a cavalo, jogar bola. Meu pai me passava tudo isso, comecei a fazer judô, obrigava a gente a comer, não, um pedacinho dessa verdura você vai ter que comer e tal, mas isso na hora era ruim e tal, mas depois eu sinto que foi assim fundamental na minha vida. É por aí que eu continuei a seguir. A minha primeira graninha da primeira peça, eu fui, juntei com outro amigo, comprei um terreninho que tinha um rio maravilhoso em Friburgo, aí fui comprando do lado, quando começou a entrar mais grana, com a música, e isso tudo eu sinto que é uma herança do meu pai, assim, sabe? Da yoga que ele fazia, porra, nunca tinha ouvido, só tinha uma loja de produtos naturais que era ali perto do shopping Copacabana, ali onde tinha Tereza Raquel, ele ia lá comprar, não sei, uma vida ao ar livre, uma também... eu gosto muito de fazer o que eu gosto, sabe? Seja dramaturgia ou na música ou na televisão. Eu gosto de coisas que me desafiem, que tenham a ver com o meu universo, onde eu possa contribuir assim, organicamente. Então, acho que é isso, e acreditar na vida, na solidariedade, na saúde, na paz, no amor, meio hippie ainda.
Então, cara, isso me dá vontade de perguntar um outro ângulo, assim, né? Essa coisa hippie, cultura de praia, anos 70, que você é um... Na verdade, é uma espécie de símbolo, né, disso, uma espécie de batedor dessa turma, né, que foi na frente, para Saquarema, e depois desvendou essa coisa do pop, né, da música. Vinha junto com tudo isso?
Eu fui na frente, mas fui atrás também de uns que já tinham ido.
Claro, mas essa época e esse movimento, cara, eles vieram junto com a libertação sexual também, né, cara? Isso tinha essa contracultura, ela queria romper todas as convenções, inclusive uma mentalidade totalmente travada, assim, nacional, né? Ao mesmo tempo, cara, até onde eu sei, você é um cara mais discreto na tua vida pessoal e tal, mas a impressão que dá é que você não era exatamente aquele galinha, aquele cara que tinha uma vida louca, assim. Aparentemente, pelo menos a minha observação, é que você está sempre com uma namorada ali, com uma mulher, com... Como é que foi essa fase, cara? Você, moleque, era mais louco, assim, no sentido da liberdade sexual, de namorar todo mundo, ou sempre foi mais de acasalar?
Não, nessa época aí, pô, na época da praia, de pier, arpoador, graças a Deus a gente era muito bem servido de amigas, e aí eu, pô, namorei bastante, graças a Deus. Mas depois você fica querendo, né, uma parceira. Primeiro eu morei em Saquarema sozinho, a gente ficava limpando a casa para esperar o final de semana, quando chegavam as gatas, e era caça e pesca total. Mas depois eu arrumei uma namorada, aluguei uma casa também em Saquarema com ela, depois fiquei solteiro também um tempo. Então eu tive momentos assim, mas eu tive parceiras muito maneiras que falava, porra, tá tão bacana a gente descobrir a vida junto, essa cumplicidade, dessas coisas todas que estão acontecendo, que eu ficava namorando. E hoje estou namorando e está muito legal, assim, ter essa parceria, essa testemunha desse tempo louco que a gente anda vivendo, né? Um tempo tão apocalíptico, mas enfim, é bom ter uma pessoa por perto e trocar, assim, é bacana.
Evandro, quero ficar ainda um pouquinho nesse mundo aí. A tua presença no universo do surf é muito longeva, muito antiga e muito íntima, né? Você é amigo de, conhece, viveu toda a história do surf no Rio de Janeiro e até em outros lugares do Brasil. Tem alguns dos seus melhores amigos são figuras importantíssimas nesse cenário. Você surfou mesmo? Porque eu não me lembro de ter visto uma foto sua surfando, tal, pegar onda mesmo. Como é que é a tua história?
Os meus amigos surfavam muito mais do que eu era mais da pelada. Mas eu surfei, tenho prancha até hoje, meio empoeirada aqui na garagem, porque o joelho já dá aquela bichada, e tinha os localismos, né? Começou a ter uma coisa meio violenta, escrota, mas eu peguei onda com Otávio, Joinha, aqui no PP, foram meus últimos parceiros de surf, assim. Fiz o primeiro anúncio, não era da energia, era choque total, as pranchas do Lipe, e eu ganhei a minha primeira prancha, assim, do Lipe, por fazer um desenho do Choque Total. E, então, eu, porra, não fui um grande surfista, mas pegava minhas ondas. E quando vinha, pô, pranchão, a fanfish que o Otávio fez, eu pegava mais ondas também. Nunca fui, porra, feroz assim, mas eu gostava muito de mar, de pegar jacaré de peito, né? A gente pegava muito de peito. E a prancha também, mas aí eu levei uma rabeta de uma prancha na Praia da Macumba, eu levei 23 pontos, cara. 11 internos e 12 externos gravando Top Model, aquela novela que era na Praia da Macumba. Era maravilhoso, a gente ia antes para lá e ficava pegando onda antes da gravação. E ali na Macumba tem uma onda cheia, mais gentil, assim, sabe? E a rabeta da prancha voltou na minha testa e eu, porra, saí da água, ainda eu me lembro do sangue caindo na prancha, que era amarela, assim, que o Rico tinha me dado. Aí cheguei lá na novela, na produção, falei, pô, vou dar uns 2 pontos, já tô voltando aqui. Aí, porra, fui lá para Jardim Botânico e o cara fez uma cirurgia e me deu 2 sacos de sangue. 2 sacos que estavam batizados de hepatite C. Então, eu peguei hepatite porque não tinha controle, né, nos anos 80. Graças a Deus foi hepatite C. Podia ter sido AIDS, sei lá. Mas, então, o surf me deixou marcas profundas. Então, eu não fui um super surfista, mas eu peguei minhas ondas numa época que não tinha foto, não tinha ninguém registrando. Mas...
Otávio está vindo aqui. Evandro, você falou também, você mencionou numa das suas falas agora, outras figuras muito importantes nesse caldo cultural carioca e hoje mundial, né? Que são os greats. Você falou do Helson, do Rickson, né? E essa coisa do jiu-jitsu brasileiro é incrível, né, cara? Hoje você vai na Sumatra, tem uma academia Gracie, né? Onde for do mundo... Uma não, né? Várias e tal. Quer dizer, realmente foi mais um movimento dessa cultura carioca que tomou conta do mundo, né? E eu sei que você teve, inclusive, você falou agora há pouco dos sucos e do requeijão com goiaba. Eu sei que você teve uma influência da dieta Gracie, mas queria saber um pouco mais, assim, o quanto essa turma aí, a família Gracie, o jiu-jitsu e tal, que importância isso tem na tua história?
Ah, tem muita. Na época eu fazia judô, né? Eu era faixa roxa de judô. Depois treinei com Royler Gracie, treinei com o Dax, meu querido amigo. Ai, meu Deus. Era fazia parte, eu fiz capoeira também, fiz judô, fiz jiu-jitsu. Você fazia as coisas, né? E depois teve uma briga famosa, lendária, lá no Arpoador, e todo mundo começou a treinar jiu-jitsu e eles ensinavam muita coisa pra gente de alimentação. Sou amigo até hoje do Royler, do Helson, do Rickson. Então tem essa... O esporte, né, foi... jogava bola, sou amigo de jogadores também, do jiu-jitsu. A praia tinha essa coisa de você dividir experiências e... Porra, meus cachorros estão aqui enchendo o saco. Mas...
Evandro, essa briga aí, cara, algumas gravações, né, do saudosíssimo Daniel Sabá contando essa briga, né, que é do Arpoador, que é maravilhosa, né, que ele apanha
quem?
E...
Quem contando?
O Sabá, o Daniel Sabá.
Sim.
Contando do ponto de vista dele, né?
Eu não tava, não. Ele falou que eu tava Eu não tava.
Mas olha só, eu vou sair um pouco da praia e vou pro palco, cara. Bem antes da Blitz, né? Você foi protagonista de uma das coisas mais importantes da cultura brasileira, eu acho, também, contemporânea, que foi o Asdrúbal, né, cara? O Asdrúbal virou uma página, né, no teatro, na cultura do Brasil, né? Agora até tem já tem alguns anos, um documentário interessante sobre o Asdrúbal e tudo, quer dizer, já virou motivo de estudo acadêmico, porque foi um fenômeno que saiu da praia e tomou o Brasil, né, cara? E era uma molecada ali, num grupo no qual você tinha um papel importante, né? Você era uma dos pilares ali. Me conta um pouquinho como é que foi o começo do Asdrúbal, como é que você foi parar lá e aquela fase da tua vida.
Cara, eu namorava a Zaira Zambelli, que é uma atriz, eu namorava ela e ela começou a fazer o curso do Sérgio Brito de teatro e voltava falando empolgada, não sei o quê, e eu, vou ver que porra é essa, e me matriculei no curso. E era Sérgio Brito, tinha o Gondinho, outro professor, e o Cláudio Viana, que era de expressão corporal. Eu fazia capoeira, jogava bola, estava sempre na praia, tinha uma disponibilidade corporal que ele gostava de mim. Eu adorava, comecei a adorar. Falei, caralho, isso é teatro, isso pode? E um papo contemporâneo, não era aquela coisa de importar. Sabe, que teatro era chato pra caralho. Eu numa peça, aí o cara fala, está uma nevasca lá fora e 40 graus no Rio de Janeiro e os caras importando um texto russo. Eu queria saber da minha geração, da rua ali. Então, aí o Zé Vicente começou a trazer o Brasil para os palcos, assim, sabe? Então, Hoje em Dia de Rock era a peça que eu vi e falei, caralho, isso pode? Foi o Hair e Hoje em Dia de Rock. E como eu era bom nas aulas do Klaus, de expressão corporal, ele me chamou, falou, pô, o pessoal vai montar uma outra peça e eu te indiquei, você não quer ficar lá e tal. Aí eu comecei no Teatro Ipanema vendendo o livro da peça, né? na porta do teatro. Vendendo e amarradão, porque eu via todo dia, e era ali que era aquele pessoal que eu ia chamar de mestre daqui a pouco. Aí comecei a entrar na peça, devagarzinho, ajudando a mudar o cenário, caralho, cantando, e cabeludo lá com a peça e tal. Aí um dia tinha um personagem que era um mecânico de moto, era uma família do interior de Minas, que cruza com os mochileiros, e o cara era maestro da banda local, e ele ouve um Little Richard no rádio do cara, e ele fica pirado com aquilo, e a garota sempre ouvia um programa que tinha chamado Hoje é Dia de Rock, e sempre disputavam o Elvis Presley com o Little Richard, e ela torcia muito para o Elvis, aí o Little Richard ganhava, e ela sonhava que um dia o Teco, que era o namorado dela, sairia de dentro do rádio como se fosse o Elvis Presley e levaria ela para viajar com aqueles viajantes, o caralho. E era lindo, assim, tinha uma poesia sensacional. E aí um dia eu via todo dia a peça, né, lá, aí o Rubens chega para mim. Ele falou, Evandro, você sabe o texto do Elvis? Porque o Cacá não chegou. Aí eu falei, caralho, eu sei, claro que eu sei. Aí, então você vai fazer. Puta que pariu. Aí o Cacá tinha 1,90m, eu botei o figurino dele, a calça dele veio aqui no meu peito. Aí eu dei uma rolada assim e falei, caralho, porra, vou lá. E ele tinha essa peça, cara, era do caralho. Tinha um cara chamado Luiz Carlos Ripper, que era um cenógrafo maravilhoso, que como o Teatro Ipanema era do Rubens Correia, porque a família tinha uma casa, aí a construtora comprou o terreno e fez um edifício em pagamento, fez um teatro embaixo do edifício para ele. Então, esse teatro era dele. E nessa peça, o Luiz Carlos Ripper, que era o cenógrafo, mudou, em vez de ser um palco italiano, o palco e a plateia, assim, ele abriu a plateia no meio, fez uma estrada. Então o público sentava ao lado dessa estrada para ver essa história passar. Era sensacional, bicho. E aí, essa entrada do Elvis abria a porta e ela falava, no domingo à tarde a família está na igreja, eu quero que o Elvis saia do meu rádio e me leve, não sei o quê. Era uma poesia assim. E aí eu tinha uma entrada toda, pá, entrava em câmera lenta, o Elvis dava uma volta nela. E aí, cara, eu tô assim para entrar e a mão do Cacá bate no ombro, eu falei, porra, vai você, não, vai você, porra, vai você. Aí eu fui, a Leila Ribeiro abriu um olho desse que ela tava esperando, o Cacá, entra eu, né, em câmera lenta, não sei o quê, dá uma volta e se entra no balcão desse botequim que passava. E o Cacá sentava no balcão, sentava numa cadeira e botava o pé em cima do balcão. Só que eu sentei no balcão e eu sumi lá embaixo. Eu, porra, já dei um pulo, sentei no balcão. E o elenco todo lá atrás, assim, esperando. Aí, bicho, porra, aí eu fiquei fazendo 8 meses esse personagem e era onde eu queria estar. Era com as pessoas que eu queria estar. Era tudo que eu queria fazer na vida. Eu ia do Leblon, eu morava ainda com a minha mãe e minhas irmãs, com uma bicicletinha, com um holder aqui assim de gaita. Eu ia tocando na contramão da Prudente de Moraes, ali até o Teatro Ipanema, numa felicidade, com o cabelo na cintura. Então foi esse o meu start, assim. E depois eu encontrei a minha turma, que foi o Asdrúbal, que a gente começou fazendo o curso do Sérgio Brito lá atrás com Hamilton, Regina, Nina. Então eu já conhecia um pouco eles, sabe? E eles partiram para uma peça, uma criação coletiva, que foi o Trate Milhão, que eu fiz o cartaz. E então, cara, foi esse o começo, assim, muito abençoado, com uma turma de pessoas que eu queria, com os mestres que foram maravilhosos, uma importância monstruosa na minha vida, de ouvir Pink Floyd pela primeira vez. Esse foi o start, assim. E depois aí a gente viajou. O Asdrúbal, a gente tinha 2 Kombis, a gente ia para Porto Alegre, a gente ia para Recife, e dava curso de teatro e fazia apresentação da peça. Aí a gente, pela primeira vez, a gente foi para Porto Alegre e parecia Beatles. Era um teatro de 1.400 lugares, Teatro Presidente. Aí no primeiro tinham umas 420 pessoas. Na segunda sessão tinha 912. Na terceira sessão era público lá fora, a gente não conseguia entrar. E a gente, porra, estava Beatles, assim. Aí pegamos a nossa combizinha, as 2 Kombis, fomos para Santa Maria. No dia 7 de setembro, era a estreia do Trate Milhão, ditadura. Aí a polícia foi no hotel, prendeu a gente. Então foi uma vivência, assim, muito forte, assim. E a Blitz saiu de dentro disso tudo, assim, sabe?
É isso que eu ia te perguntar, Evandro, se você sentiu uma força de Beatles com o Asdrúbal, imagina com a Blitz, né, cara? Eu me lembro da Blitz na capa da Veja, quando a Veja era a coisa mais importante, assim, da comunicação no Brasil em termos de impresso, né? E não era a questão da Veja, era que a Blitz estava em todo canto, né, cara? E Você Não Soube Me Amar virou uma espécie de hino, né? De hino brasileiro e tal. Nessa época, cara, você chegou a dar uma pirada assim, com essa coisa da fama? Você se lembra de algum momento assim, de dar uma despirocada, de se sentir o John Lennon?
Cara, não. Não, cara. Não, porque por tudo que eu tinha passado, com os mestres que eu tive, com os amigos que eu tive. Como é que eu não era nada mais do que o Petit, do que o Lipe, do que o Otávio. Eu me sentia muito privilegiado de estar contribuindo. Eu não era tão fera quanto o Pepe, era no surf. Eu era bom de desenho, então eu desenhava os rótulos, desenhava história em quadrinho, eu queria contribuir de alguma maneira. Eu era bom de bola, sempre fui muito bom de futebol, ganhava meia bolsa jogando pela Gama Filho, fui da seleção de juvenil de futebol de praia, jogando pelo Real Constant, tenho amigos até hoje, jogadores, ex-jogadores, joguei muito com esses caras todos, com PC, com peladas memoráveis com Zico, enfim.
Até então, com Bob Marley, né?
Até com Bob Marley, cara. Até com Bob Marley. Então, eu nunca me deslumbrei, assim, sabe? Porque eu sinto que não é essa, que quando eu vi alguém assim, eu não curtia. Eu sempre fui muito próximo da galera e dos amigos e dos desconhecidos também.
Agora, Evandro, do ponto de vista de grana, foi a época que você ganhou mais na vida, a época da Blitz ou não?
A Blitz me sustenta até hoje, né, cara? A Blitz me sustenta até hoje, 44, sei lá, anos, e a gente continua enchendo festivais, casas grandes, e eu sinto muito prazer. Às vezes tem aquelas brigas de membros, eu fico arrasado, porque eu vislumbro uma coisa ruim, assim, porque eu já passei por várias formações ou de grupos, de banda, e eu torço para que fique maneiro o nosso time e a gente tenha prazer nas roubadas de ônibus, de pegar lugares também brabos e de também ter o privilégio de estar em umas casas e nos festivais mais legais, assim. Então, acho que eu não me deslumbrei, não. Eu sempre tive o pé no chão, assim.
Evandro, eu vou pular agora para uma outra coisa maravilhosa que você participou e fez com muito talento, que é também algo relevante, assim, para a cultura brasileira, que é talvez uma das primeiras séries amadas pelo Brasil inteiro, que foi A Grande Família, né? Onde você fazia o inesquecível Paulão da borracharia, né? Da oficina. Eu, por acaso, cara, anteontem eu estava dando uma zapeada e dei de cara com o Paulão sentado com a Marieta e a Andréa Beltrão, e você estava chavecando a personagem da Andréa, e aí a Marieta te dando uma dura e tal, e você com uma cara assim de garoto que foi pego com a mão na botija. Era muito bom aquilo. Me conta um pouquinho dessa fase, que acho que durou anos isso aí, né?
Eu fiquei 9 anos, o programa durou 14 anos, né? Pô, foi sensacional, cara, porque eu fiz uma participação num episódio e eles gostaram pra caramba da química entre a gente. Eu já tinha trabalhado com André, Beltrão, e aí a minha mulher estava grávida. E aí o Lucinho falou, pô, e eu tava com a Blitz viajando pra caramba, e tinha que ser uma época que eu ia ficar mais grávido também e tal. Aí o Lucinho, pô, Evandro é a cara do programa e tal. E eu entrei no programa e foi maravilhoso, cara. Era muito bom, porque era um jazz, assim, sabe? A gente tinha o texto, mas você, papá, era só craque, então você mandava, voltava, e você mandava de novo, e a gente se divertia muito. Era um lugar meio afastado do Projac, era uma cidade cenográfica, então você ia para aquela cidadezinha, aquele bairrozinho ali, com aqueles mestres, Nanine, Marieta, Andréa, Lucinho, Pedro. Era muito maneiro, a Guta, a gente se divertia demais, assim.
Ô, Evandro, nessa época, cara, apesar de você já ter uma história incrível, né, quando você entrou na Grande Família, pô, você já tinha toda a história do Asdrúbal, filmes, né, Menino do Rio, um monte de coisa que você já tinha feito, a Blitz, Mas, pô, você tá falando uma coisa que me fez pensar isso, né? Você chega num lugar que tem um monte de fera mesmo, né? Nanini, Marieta Severo, Pedro Cardoso. Dá uma, no começo dá uma intimidada, assim, será que eu vou encarar? Será que eu vou ter... Vou conseguir? Quer dizer, não tem um pouco aquela sensação que você teve quando dormiu à noite em Saquarema com o barulho das ondas, ficar com medo do que você ia encontrar depois?
Não, cara, é... dá assim um lance de respeito, claro, mas eu confiava no taco, assim. Eu falei, porra, eu tenho que entrar botando pra fuder. Eu tenho que entrar descobrindo. Aí fui descobrindo. Eu me lembro da primeira vez que eu tava, o carro do Agostinho tava lá na oficina, e eu falei, senhor Augusto, você não sei o quê. Aí o diretor veio me corrigir. Não, Ivan, não é Augusto, não é Agostinho. Eu falei, pô, eu sou novo no bairro, eu não conheço ninguém. Então, vou chamar. Aí comecei essa game de trocar os nomes, né? Dona Nenê, Dona Neném, Bebel, Belbel, e Turco, Irineu. Eu fui mudando, eu vi que era uma saída boa. E as pessoas curtiam muito isso. E aí eu fui botando minha azeitona nessa empada. Eu acho que tornava até as cenas vivas, né? A gente improvisando ali um pouco. Isso dava uma leveza e um frescor na série, que até hoje ela tá viva aí e as pessoas adoram.
Acho que vale citar também essas participações nos normais, né, cara? Que era absolutamente incrível a interação sua com a Fernanda, com o Luiz. Era um negócio assim, que você falou de jazz, né, cara? Ali rolava um rock and roll muito bom, né?
Total, cara, total. Tinha aquela base, mas a gente improvisava aí dentro daquele tema, né? E ficava genial com a baqueta também do Alvarenga, que era o diretor. Mas eu adorei fazer o filme também dos normais. Foi muito divertido, a gente se divertia pra caramba. O texto.
Ô, Evandro, uma das vantagens de você ter essa carreira longa, né, é que você tem uma história, pô, cheia de coisa. A gente tá lembrando aqui algumas, mas eu falei agora de um filme que eu também, por acaso, revi agora recentemente, que é O Menino do Rio, né, que é um clássico absurdo na história dessa coisa da cultura pop, assim, brasileira, né? E muito interessante, muito romântico, até bem ingênuo, assim, uma coisa do começo dos anos 80, né? Mas tem uma dramaturgia meio tosca também, ao mesmo tempo, né? Na hora que você vai ver os diálogos, cara, é uma coisa meio, às vezes até meio ridículo, assim, meio constrangedor. Não, eu acho que não deixa de não macula essa mágica, né? Esse filme foi mágico na época, mexeu com a minha geração inteira e outras. Mas me fala um pouco como é que é para você ver, porque assim, eu imagino que você tem o maior orgulho de ver um episódio da Grande Família e tal. Essas coisas mais antigas, você também tem orgulho ou às vezes dá um pouquinho de vergonha?
Não, vergonha não tem, não. Eu sofri um pouco no Menino do Rio, cara, porque eu vinha da escola do Asdrúbal, e lá era uma coisa mais fechada, assim, sabe? Pô, me lembro até de uma cena que eu revi, me mandaram agora, que era da morte do Pepe, sei lá, que foi ali na Praia do Diabo, que eu tinha que entrar. O mar estava grande pra caramba, eu tinha que entrar sem prancha para salvar ele. Aí tava o Marquinhos Berenguer, que é meu amigo, até hoje, super amigo. Aí eu falei, Marquinhos, faz o meu dublê aí, cara. O mar tá grande pra caramba, não vou entrar, não. Aí ele, não, sem prancha eu não vou, não. Sem prancha eu não vou. Aí, maior pressão, cara. E eu revi a cena, cara, eu furando umas ondas. Porra, estouradas enormes, assim, foi meio punk. Mas era uma história meio perfumada da nossa história, sabe? Daquela casinha de Saquarema, era muito mais punk, era muito mais hippie, era mais. E aí, cara, porra, eu estava compondo pra caramba já com a Blitz, mostrei músicas, mas entrou só a do Nelsinho, do Lulu, e aí um mês e meio depois a Blitz estourou. E eu também tinha mandado Você Não Soube Me Amar pro Festival da Globo e não entrou. Não entrou. Eu nem vou nem falar o nome dos caras que barraram, mas um mês e meio depois, foi aquele que o Brasil todo viu, assim, né? Você Não Soube Me Amar. Então acho que a Blitz furou essa cortina, assim, sabe? Que era meio fechada para essa galera nova da minha idade e tal.
Eu vou te fazer uma pergunta que você já respondeu muitas vezes, eu vi você, inclusive, acho que, se eu não me engano, respondendo para o Marcelo Taz lá no Provoca, mas que eu acho que vale a pena repetir aqui ou abordar de novo. Esse sucesso da Blitz, já falei aqui, foi monumental, né, cara? Foi um negócio que não tinha sido visto até então, eu acho, assim, nessa coisa do pop, da vendagem de disco, de shows e tal. E era o momento do tal do movimento do rock brasileiro dos anos 80, né? Com bastante coisa legal surgindo, né? De todos os tipos, desde uma coisa mais dark, assim, mais pesadona aqui em São Paulo, um pouco de punk e tal, e Titãs também nascendo mais ou menos nessa época, acho que talvez um pouquinho depois, né?
Um pouquinho depois.
Mas enfim, cara, a pergunta é a seguinte, cara, em que medida você sentia essa coisa mais solar, divertida, teatral da Blitz, com as meninas, fazendo backing vocal e tal, meio discriminada pela cena do rock, da música, rolava um pouco isso, assim, de achar que vocês eram meio, sei lá, pop demais, ou meio uma coisa mais para engraçado do que sério? Me conta um pouquinho disso.
Eu acho que tinha um pouquinho, sim. O São Paulo tinha uma coisa, tinha um magazine, tinha quem mais, cara? O Titãs foi um pouquinho depois que o Billy era amigo deles e levou a fita para o Máriozinho ouvir, que o Máriozinho não quis, aí o Liminha pegou e fez o primeiro disco dele. Ah, tinha Premeditando Breck em São Paulo, que tinha uma coisa de humor também, mas não era tão pop assim, né? A Blitz, aí sofremos um pouco essa discriminação, né? É alegrinho demais, é colorido demais, assim, mas a gente estava adorando ter a Yes Brasil, por exemplo, que tinha as cores que a gente usou pra caramba e eles adoravam que a gente usasse, né? Mas a gente tinha uma coisa teatral, meio de escola de samba, assim, que era que ninguém conseguia fazer, porque era o meu lado teatral que eu botava ali em cena. Então, no Canecão, tinha um carro que entrava em cena, o carro do Raul, lá, lá, lá. O cara furava uma parede de papel vegetal, era um jipe. Eu até vi essa foto agora lá. Tinha uma coisa também, Paulo, muito legal, que a gente, em cada cidade, a gente contratava um atleta de ginástica olímpica e ele fazia o meu dublê. Ele botava uma peruca parecida, um boné parecido. E aí eu tinha uma música, O Tempo Não Vai Passar. Na hora do solo, eu saía, dava uma rondada, eu fiz ginástica olímpica. Olímpica, né? Educação física, eu saía, dava uma estrela, uma rondada, assim, e saía do palco. Aí o cara vinha e saía correndo por trás do palco do Canecão para entrar pelo outro lado, porque o cara entrava dando uns flicks, assim, no solo. Puta merda! E o público, tem umas fotos assim, o público assim, o cara dava puta mortal, aí e saía do outro lado e eu entrava meio sentindo a mão, assim, sabe? Tinha uns truques circenses e teatrais muito legais, assim, de figurino, de objetos de cena. Então a Blitz tinha essa coisa de escola de samba, sabe? De teatro e de música, sem perder a porrada sonora pop, forte, de guitarra, baixo, bateria. Então a gente foi esse combo, assim, sabe?
Ô, Evandro, você me deu a deixa perfeita, cara, para eu fazer a pergunta final aqui, Você falou desse momento em que você surpreendia o público, né? Porque o tempo passa e tal, mas você estava com aquela vitalidade, dando saltos olímpicos. Cara, você faz parte de uma geração que talvez seja a primeira geração com mais de 70 anos que tem uma atitude, independente da aparência, de tal, não tá bonito, mas é de uma atitude, né, cara, que não combina muito com o que o inconsciente coletivo ou a percepção coletiva imagina quando pensa num homem de mais de 70 anos, né? Que é uma atitude muito divertida, muito leve, produção cultural, artística, intelectual, enfim, é um jeito de estar no mundo, cara, que não combina com o que eram os nossos pais com 70 anos, ou, né? E isso não tinha antes, né, cara? Até pouco tempo atrás não tinha um cara de 70 e poucos anos que dava show todo fim de semana, que dá um mergulho no mar, que faz um monte de coisa e que tá com o corpo em ordem, né? Que consegue fazer o que tá afim. Como é que tá sendo, cara, para você ter 73 anos? Como é que tá sendo a passagem do tempo? O que tem de bom e de ruim nisso?
Pois é, eu sempre fui um cara muito de esporte, assim, sabe? Eu fiz muita coisa de esporte, continuo fazendo dentro das limitações. Eu tenho esse joelho direito, é o meu calcanhar de Aquiles, assim. Quebrei a clavícula no judô, depois quebrei no acrômio, no futebol, 23 pontos na cabeça, numa pranchada. Tem umas coisas assim que são marcas do guerreiro, né? Das atividades que a gente vem fazendo, e eu procuro sempre me adaptar, e assim, eu estava adorando, eu falei, pô, vou agora aprender golfe. E golfe, cara, eu jogava com um cara que era piloto, e ele falava assim, eu joguei com o Marcelinho do basquete também, muita gente boa, e esse piloto falou assim pra mim, pô, a coisa mais difícil que eu fiz na vida era abastecia um avião no ar, mas depois eu aprendi golfe, vi que era mais difícil. Aí eu parei de jogar, falei, porra, não, nem fudendo, não vou jogar golfe, mas que é difícil pra caramba, pra poucos momentos de prazer quando você tá iniciando, né? Aí comecei a jogar futegolf, já ouviu falar em futegolf? Futegolf é sensacional. Porque eu fui parando da pelada, eu fui pro futevôlei, aí o joelho começa a berrar também, não deu. Aí antes do dominó e do baralho, tem o futegolf. Porque o futegolf é do caralho, é no campo de golfe, no campo olímpico aqui da Barra, e buracos maiores, claro, cada um tem a sua bola de futebol. Aí, por exemplo, buraco 1, par 4, em 4 chutes você tem que embocar a sua bola, então cada um tem a sua bola e tal, mas o primeiro, aí eu jogo com Tita, Paulo César, Lima, um monte de jogadores, sabe, jogam também, e é legal pra caramba, aí você anda 5 quilômetros, assim, num lugar maravilhoso, tem umas regras, você tem que deixar o pessoal do golfe passar e tal, mas é sensacional. Mas eu também estou ficando limitado, porque o primeiro chute é o drive, é um tiro de meta, você tem que dar um porradão, aí já sinto o joelho. Aí comecei a jogar dupla, e é muito legal, ganhamos o Gorila de Ouro, um campeonato que teve, a gente ganhou. Então eu tenho nadado muito aqui no Marina, e tenho feito uma musculação básica para não mancar nos shows e tal. Cuidado com a alimentação, eu não bebo, nunca fui de beber muito. Então, coisas assim, procuro me alimentar bem. Desde que meu pai mandava a gente provar beterraba e por aí. É mais ou menos isso.
O que você acha que melhorou em você do ponto de vista psicológico, da tua cabeça, do teu jeito de estar no mundo, agora que você está mais velho? Tem coisas que você percebe que estão melhores, que estão mais gostosas, não?
Ah, talvez sair para jantar com os amigos, com velhos amigos e reviver coisas, aventuras inacreditáveis no teatro, na música, na vida. Mas não. Cara, é trocar essas. Ter cumplicidade com a galera que você cresceu, nos que ainda estão por aqui, relembrar de coisas que inspiraram a gente, que deram força para a gente continuar seguindo, mas bem as limitações de tudo, né? Físicas, de coisas que a gente fazia, que não faz mais, mas que a gente busca, né, nos shows, por exemplo, perseguir essa mesma energia que as músicas pedem para interpretar. Tem shows que eu saio assim, exausto, assim, mas eu gosto dessa entrega, eu gosto de sair exausto, suado, sabe? Faz minha cabeça assim, nesse sentido. E isso, cara, bons amigos, a família, tenho duas filhas maravilhosas, e minha mulher, e é cumplicidade com os amigos de ontem, de hoje, por aí.
Evandro, adorei te conhecer, cara, e trocar essa ideia. Pouco tempo, mas pô, deu para sentir um pouco aí da tua alma, da tua história, né? A gente admira vendo de longe, vendo o fruto do trabalho, mas é muito legal trocar essa ideia e ver como é que é a pessoa mesmo, né? Então, parabéns por essa longa jornada aí, cara, muito linda. E que continua, porra, oferecendo muita coisa boa pro país e pro mundo. Obrigado, Evandro, adorei. Um beijão aí para você, cara.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!